Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você até às 9 da manhã, com as principais notícias do dia. Claro, está entre as principais notícias da semana os trabalhos da CPI da Covid, que hoje ouve o ex-ministro general Pazuello. O que foi visto até aqui, né? Quais foram os elementos apresentados até aqui, a Comissão Parlamentar de Inquérito? O que esperar? Quer dizer, que resultado prático esta CPI pode trazer? Converso com a professora doutora Deise Ventura, que é coordenadora do doutorado em Saúde Global e Sustentabilidade da Faculdade de Saúde Pública. Ela que é do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário, inclusive editora, né, do Boletim Direitos na Pandemia, que a gente vem apresentando para você também. Professora Deise, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Roxane.
Professora, até esse momento, qual é o balanço, sua interpretação, sua análise sobre os elementos que foram apresentados pelos diferentes depoentes, né, até esta quarta-feira?
Eu acho, Roxane, que a maior qualidade dessa iniciativa, que foi a CPI da Covid-19, é colocar a resposta federal à pandemia no centro da agenda política brasileira. Embora o próprio presidente da República, o presidente da Câmara, o deputado Lira e outros atores políticos tentem desesperadamente desviar a atenção da população brasileira sobre o que está acontecendo no Senado Federal, a CPI tem atraído a atenção de grande parte dos brasileiros, com uma repercussão enorme nas redes sociais, com uma grande repercussão na grande imprensa. Então, essa notoriedade é, na verdade, a notoriedade da resposta federal à pandemia, que até hoje ainda não havia merecido a centralidade da atenção na agenda política, salvo em alguns momentos, como ali o início da vacinação aqui no estado de São Paulo, aquele gesto político do governador João Dória, depois aquele episódio terrível no Amazonas da falta de oxigênio, exceto em alguns momentos específicos. Primeiro, de uma forma geral, a pandemia não era o assunto, por incrível que pareça, né? Não era a prioridade da agenda política brasileira, que seguia orientada pela disputa eleitoral de 2022, sobre a disputa pelo orçamento do Congresso Nacional, enfim, por um conjunto importante de temas. E, principalmente, não só a pandemia de uma forma mais ampla, mas o que o governo federal fez para conter a pandemia. E o que a gente vai descobrindo ao longo dos depoimentos é que o governo fez muito pouco e muito mal. Aí, a partir daí, as arguições dos senadores que vão tentar identificar aí uma estratégia de propagação do coronavírus pelo governo federal, aquilo que a gente mostrou no nosso estudo, que tu mencionaste, né, que a gente publicou ao longo do ano passado no Boletim de Direitos na Pandemia e principalmente no Boletim número 10, que foi lançado em janeiro, em que a gente demonstra a existência de uma estratégia no plano federal de propagação do novo coronavírus, é a tal da imunidade de rebanho por contágio, não é? Então a gente vê diversos senadores formulando questões nesse sentido, e até o momento o que a gente vê é que essa tese vem sendo corroborada, a tese de que o governo fez a aposta na imunidade de rebanho por contágio, e ontem mesmo o depoimento do ex-chanceler Ernesto Araújo foi nesse sentido, trouxe diversos elementos nesse sentido que podem ajudar os senadores a depois construir a tese do indiciamento de diversas autoridades federais, muito mais do que negligência, muito mais do que erro ou até loucura, como muitos querem dizer, do presidente da República e de outras pessoas, mas mostrar que foram ações e omissões coordenadas. Eu acho que esse é o grande foco dos senadores de oposição e, particularmente, do relator, do senador Renan Calheiros, é demonstrar que existiu essa intencionalidade e que as autoridades federais devem ser responsabilizadas. Então, até o momento, me parece que o balanço é esse, é de conseguir pautar finalmente esse tema, finalmente a população brasileira está sendo confrontada a responsabilização do governo federal, mas, obviamente, esse é um processo longo e ainda é muito cedo para comemorar, né? Ainda é muito cedo para dizer que a CPI vai continuar nesse rumo e que vai, de fato, resultar na comprovação dessa tese.
Agora, todos nos perguntamos quem é o maior responsável: governo federal, presidente, ministro da Saúde, ex-ministro, ministro das Relações Exteriores. A ele também cabia parte da responsabilidade pela negociação das vacinas. Enfim, quando a gente fala em responsabilização, a gente está querendo dizer exatamente o quê? O que é possível sair desta apuração?
É muito importante a tua pergunta, Roxane. As nossas e os nossos ouvintes devem estar muito atentos para essa questão, uma tragédia das proporções da tragédia brasileira, que é considerada uma das maiores tragédias sanitárias, tanto na história do Brasil como de forma comparada em relação a outros países. Essa catástrofe sanitária, ela nunca ocorreria a partir de ação de uma só pessoa. Então, quando a gente vê aí 400 mil mortos, mais de 400 mil mortos e mais de 14 milhões de casos em um país que tem um sistema único de saúde e uma tradição de resposta a epidemias, uma referência internacional em cobertura universal de saúde e programa de imunizações, para que esse desastre siga acontecendo, diga-se de passagem, nós continuamos vivendo essa catástrofe na iminência de um novo aumento no número de casos e de óbitos. Isso com certeza envolveu uma estratégia institucional que compreende, claro, a liderança do presidente da República, é inegável. Agora, há poucos dias, com esses números, com esse desastre, o presidente da República nos chamou de idiotas, né? Ou seja, persiste a atuação agressiva do governo federal contra a saúde pública e, particularmente, essa liderança do presidente da República, que busca desacreditar a ciência, o Sistema Único de Saúde, as recomendações dos médicos responsáveis. Enfim, essa liderança do presidente da República é bastante evidente. Mas o que a gente tem visto ao longo dos depoimentos é uma cadeia de responsabilidades que envolve muitas pessoas. O depoimento de ontem do ex-chanceler foi repleto de indicações desse tipo, de diversos atos e omissões dele que contribuíram para a disseminação do novo coronavírus. Por exemplo, essa rivalidade totalmente anacrônica e fora de lugar em relação à China, no momento em que nós mais precisávamos dessas relações diplomáticas. Inclusive, o Brasil já foi um líder da cooperação em saúde no âmbito do BRICS, por exemplo, Brasil, Rússia, China e África do Sul. Veja só, Roxane, só nessa sigla, tudo que a gente tinha uma relação preferencial com os países mais importantes em matéria de provimento de insumos para as vacinas, né? Nada menos do que Rússia, China, Índia. Então, existe tudo que deixou de ser feito e alguns atos específicos, como aquela missão patética a Israel para buscar o spray nasal. Ou seja, a gente sabe tudo que funciona, a gente não faz o que funciona e vai tentar encontrar uma solução milagrosa. E por aí vai, né? Então, o que a gente vê em cada depoimento, o ex-secretário de comunicação, no mesmo sentido, né, incapaz de demonstrar que o governo federal fez uma campanha de prevenção e, na verdade, não podia demonstrar porque o governo não fez, nunca fez, jamais fez, né? Que nos choca a todos nós, principalmente a comunidade uspiana, o fato de que nós chegamos hoje aí a meados do mês de maio de 2021 e o Brasil continua não tendo uma coordenação científica nacional da resposta. Não existe comitê científico nacional. Desolador para um país que tem o sistema de pós-graduação e pesquisa de produção científica do Brasil. Nós não temos coordenação nacional tampouco no âmbito do governo. O Ministério da Saúde não exerce a sua competência legal. A legislação do SUS atribui a ele o dever de coordenar as políticas de saúde no Brasil, e ele não tem feito. Então, isso vai ficando evidente que se trata de uma estratégia de conjunto. Agora, é claro que houve resistência a essa estratégia. O Supremo Tribunal Federal agiu diversas vezes, cobrando do governo, por exemplo, um plano de contenção do vírus nas comunidades indígenas, reconhecendo a competência dos governos estaduais e municipais para adotar medidas de contenção do vírus. O Congresso Nacional agiu também muitas vezes, por exemplo, adotou a lei que instituiu a obrigatoriedade do uso de máscaras em diversas condições, entre elas em locais fechados. O presidente foi lá, vetou a lei. Semanas depois, o Congresso Nacional derrubou o veto. Entidades sociais, os próprios profissionais da saúde, organizados de diversas formas, nós nas universidades, a imprensa teve um papel, tem um papel fundamental até hoje. Então, claro que houve resistência. Então, quando a gente olha de fora essa estratégia, não acompanha o dia a dia, digamos assim, da resposta à pandemia, a gente pode ter a ilusão de que não foi tão grave assim. Porque a gente não vê que alguns comportamentos do governo federal são frutos dessa resistência, não da sua própria vontade, né? Além de tudo, existe essa guerra contra os governadores, que é algo que vai envergonhar o Brasil para o resto da sua história, um momento que todos deveriam estar unidos, e, por razões eleitorais, o presidente da República ataca os governadores, procura desacreditá-los, manda invadir hospitais, procura desacreditar as autoridades sanitárias. Quer dizer, é um ambiente que favorece a confusão da população brasileira. Então a CPI tem colocado os pingos nos is, né? Porque ela vai fazendo as perguntas e vai mostrando o que que o governo federal de fato queria fazer, o que ele fez, e nessa real ação do governo, o que era programado pelo governo e o que ele foi obrigado a fazer por pressão de outros órgãos. Acho que isso vai ficando cada vez mais claro ao longo das sessões da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Agora, professora, hoje acontece o depoimento. Pelo menos é o que se espera, não é? A não ser que haja alguma outra surpresa, do ex-ministro Eduardo Pazuello, e os senadores ressaltaram que ele pode ficar em silêncio para falar de si, ele conseguiu essa autorização no Supremo Tribunal Federal, mas que está obrigado a depor sobre ações do presidente. Então, qual a sua expectativa em relação a esse depoimento, que acho que é o mais aguardado?
É o mais aguardado, Roxane, mas eu nunca, jamais achei que fosse o mais importante, e eu creio que não será. Não apenas porque a prepotência do general Pazuello se dissipou nos últimos dias, quando ele pediu arrego, literalmente, ao Supremo Tribunal Federal para se calar diante das perguntas que podem autoincriminá-lo, perdão, diante das perguntas que gerarão respostas que podem trazer a autoincriminação, mas eu acredito que vai ser muito importante quando os subordinados a essas autoridades começarem a falar, porque essas autoridades são autoridades absolutamente comprometidas com essa estratégia de disseminação do novo coronavírus, salvo engano delas, salvo algum momento de distração ou de não suportar a pressão feita pelos senadores. Essas pessoas estão bem instruídas para negar. Por exemplo, ontem, a gente assistia ao ex-chanceler afirmar que ele nunca provocou a China. Quer dizer, essa é uma disfarçatez, é inaceitável. Quem pode acreditar nisso? Nós assistimos ao longo dos meses essas provocações constantes, textos, declarações, atitudes à China. E meses depois, essa pessoa está diante do Senado Federal e mente diretamente. Então, existe essa atitude ou de mentir para eximir a sua própria responsabilidade, ou de repetir o que nós já sabemos sobre o que é a posição do governo federal, negacionista, favorável à cloroquina, etc., etc., jogando para a própria torcida. Então, de uma certa forma, salvo algum acidente de percurso, a gente nunca esperou grande coisa dessas figuras. É claro que a escolha básica que elas têm é de entrar em contradição com o que elas fizeram antes, como foi o caso do ex-chanceler ontem, ou declarar nítida, explicitamente, os seus crimes, como é o caso desses senadores governistas que vêm repetindo, em sessões abertas, vêm repetindo o charlatanismo, recomendando substâncias que têm comprovada ineficácia para a Covid-19, mentindo para a população brasileira, encorajando a população brasileira a consumir substâncias que causam mal à saúde. É o charlatanismo de colarinho branco que a gente está assistindo. Então, essas pessoas ficam nessa situação, ou elas assumem os seus crimes diante de todos, ou elas tentam construir versões que contradizem aquilo que elas diziam antes. Então, é algo extremamente desconfortável para esses membros do governo, mas é pouco provável que alguma coisa nova surja daí. Agora, quando os subordinados começarem a falar, quando a gente vê, por exemplo, um depoimento que foi muito importante, que foi o representante da Pfizer, que é alguém independente em relação ao governo federal. Ele não tem nenhuma intenção de ir lá colocar lenha na fogueira, mas basta que ele diga a verdade. E ao dizer a verdade, nós já temos elementos de prova importantes. Então, eu tenho muito mais expectativa em relação a essas figuras que são mencionadas aqui e acolá nos depoimentos e que não têm esse compromisso político, ideológico com o governo federal, e basta que elas declarem quem deu as ordens, a quem elas obedeceram, e que a gente entre mais em detalhes. Por exemplo, ontem apareceu o trabalho que vinha sendo feito pela FUNAG, pela Fundação Alexandre de Gusmão, que manteve um ciclo de palestras virtuais difundindo negacionismo, inclusive combatendo o uso de máscaras e propagando a eficácia da cloroquina, quando já sabia que ela não possuía nenhuma eficácia. E aí, as perguntas que precisam ser feitas é: quem organizou esse seminário? Quanto custou esse seminário? Quais eram os objetivos? Então, essas perguntas mais miúdas, digamos assim, mais detalhadas, vão provavelmente trazer mais elementos do que o depoimento de alguém que vem sendo preparado há semanas, né, que não tem nenhum pudor, nenhum escrúpulo em mentir descaradamente, que é o que nós temos visto por parte das pessoas que ocuparam altos cargos no governo federal, né? Essas mentiras são apontadas, chegou a ser discutido até a declaração de prisão, tão flagrante são essas mentiras, né? Mas a CPI acabou optando por não utilizar a estratégia da prisão. Então, a gente tem muito tempo pela frente. Nós vamos apresentar à CPI no dia 28 de maio o nosso estudo atualizado sobre a estratégia de propagação do novo coronavírus levado a cabo pelo governo federal. Outros pesquisadores estão contribuindo com estudos valiosos, né? E eu acho que todas essas contribuições vão confluir para um relatório bastante robusto que vai demonstrar a responsabilidade do governo federal nessa catástrofe sanitária. A gente espera que o governo federal finalmente mude de posição e, principalmente, o Ministério da Saúde desenvolva uma estratégia verdadeira de contenção do novo coronavírus, porque enquanto essa estratégia federal não continuar, o Brasil segue sangrando, sangrando. O nível de adesão às medidas de contenção é cada vez mais baixo. Pessoas estão morrendo e não precisavam morrer nem agora e nem dessa forma. Isso é inaceitável e talvez seja a minha maior esperança em relação à CPI.
Vamos continuar acompanhando. Professora Deise Ventura, da Faculdade de Saúde Pública, do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário, CEPEDISA, e editora do Boletim Direitos na Pandemia. Muito obrigada, professora.
Eu que agradeço essa oportunidade. Grande abraço, Roxane.